Hoje eu vou falar sobre a bênção de Deus na prosperidade, nos negócios, nos empreendimentos, nas carreiras que você tem com bons salários. Eu tenho que abrir meu coração. Eu acho o seguinte, que muitas vezes o pessoal vem falar comigo: bispo, olha aí, eu quero um emprego de carteira assinada. E eu digo: você tem certeza que você quer um emprego de carteira assinada? Só se for um salário bom, senão não compensa. Acredita que Deus está contigo, acredita na bênção de Deus e toca a sua mão. Onde você tocar a sua mão, você vai ser próspero, você vai vender muito, ganhar bastante, você vai ser um empreendedor, você vai sonhar alto e Deus vai te dar 10 vezes mais em nome de Jesus. Um dia, eu, na Rede Gênesis Televisão, precisava de um diretor, e aí eu fui contratar um pastor nosso, que era publicitário, diretor, e eu chamei, e eu falei para ele: olha, você vai assumir aqui, então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar uma base de salário e o restante você vai ganhar em comissão. Não, de jeito nenhum. Eu falei: você tem fé, hein, carinha? Você tá seguro do seu taco? Eu pensei que você ia falar: é isso que eu quero, graças a Deus, é isso mesmo, né? Tem gente que para falar para os outros é uma beleza, mas para viver para si não é. Ué, né? Tá errado isso. Deus quer que você tenha confiança na unção que está na sua vida. Eu vou falar sobre dois patriarcas. Na verdade são três: Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu vou tirar Abraão, porque Abraão é o pai da fé, não vale. Mas Isaac e Jacó não eram pais da fé, eram filhos da fé, como eu e você. Se você falar: não, eu nunca vou conseguir a fé de Abraão. Tá bom, Abraão realmente era o pai da fé. A fé veio a nós por revelação, por meio de Abraão. Abraão foi um homem que aprendeu a crer. E impressionante, porque o povo de Israel não aprendeu a crer com seu pai. Israel, como nação, não tinha fé. Eles tinham lei, eles tinham obediência, eles não tinham fé. Mas os dois, o filho e o neto de Abraão, esses sim tiveram fé e aprenderam os conceitos do seu pai. Tanto que o apóstolo Paulo explica para a gente no livro de Gálatas, no livro de Romanos, que nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira, que era Israel. Nós éramos uma oliveira brava, fomos enxertados na oliveira original, que era Israel. Por quê? Porque nós nos tornamos a descendência da fé. Então, os filhos de Abraão, por meio da fé, não são judeus, somos nós os cristãos. Ah, mas Israel é um país muito próspero. É verdade, eles têm muita tecnologia, Israel tem muita inovação, mas o dinheiro do mundo está na mão dos cristãos. Não dos judeus, não dos cristãos. Se você pegar os relatórios para valer, somando os judeus e os cristãos, aí então é disparado. E eu quero a unção de Abraão, eu quero aprender com meu pai Abraão. Então hoje eu vou falar sobre Isaac, depois nós vamos falar sobre Jacó. Para mim, o melhor exemplo de prosperidade é Jacó. Jacó é o melhor de todos, mas não vou falar sobre ele hoje não. E eu quero começar, por incrível que pareça, eu não vou começar com Isaac, eu vou começar no versículo 2 Samuel 6, 10 e 11. Eu não vou começar com Isaac. Primeiro eu vou puxar um relato, uma história, que depois eu vou usar muito mais na frente, sobre a história de Davi e a arca e a presença de Deus e a bênção de Deus. Tem gente que não entende a bênção de Deus, acha que a bênção de Deus só opera no lado espiritual. Deixa eu te explicar um princípio. A bênção de Deus, ela não tem linguagem. Como assim? A bênção de Deus, ela não vem numa área só. Quando ela vem sobre você, ela transborda. Ela vai para o lado espiritual, ela começa no espírito sempre. Do espírito ela passa para as emoções, da emoção ela passa para as finanças, das finanças ela passa para a família, e ela vai atingindo todas as áreas da sua vida. É impossível uma pessoa ter a bênção espiritual, mas não ter a bênção financeira. É impossível uma pessoa ter a bênção espiritual e financeira, mas não chegar na família. Vai chegar sim, demora,
pode demorar, mas está determinado que a bênção de Deus vai contaminar positivamente todas as áreas da sua vida e da sua família.
Olha o que diz esse versículo. Esse texto aqui é um texto que fala sobre um episódio de Davi que tentou trazer a arca para Jerusalém. Davi tornou-se rei, ele era um rei novo, jovem, e a primeira providência de Davi foi trazer a arca do Senhor, que era a presença de Deus, para que a presença de Deus pudesse ser o respaldo, a fortaleza do seu reino. Deixa eu te dar, vai anotando essa palavra, diga comigo: a presença de Deus é a minha fortaleza. Entenda isso, reconheça isso, discerna isso, põe a presença de Deus no seu carro, por louvores, por músicas, pela rádio Sara Brasil FM, põe na sua televisão, põe no seu dia a dia, né? Não leve esse conceito a sério. Veja o que aconteceu: não quis Davi retirar para junto de si a arca. Teve um acidente, que eu não quero tocar nisso agora, só vou pegar uma palavrinha logo ali na frente, para a cidade de Davi, que era Jerusalém, mas a fez levar para a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. 3 meses dão quantas semanas? 12. Só 12 semanas. 12 semanas. 3 meses. Passa rápido. Ainda mais quem mexe com a lida da fazenda, do gado, nem vê passar 3 meses. E aí diz assim, ó, qual é a última frase? O Senhor abençoou a casa, o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Tem uma tradução minha aqui, diz: e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e toda a sua família. Meu irmão, quando você tem uma oração na sua casa, quando você tem uma célula na sua casa, a primeira coisa que você tem que saber é que Deus entrou naquela casa. E se Deus entrou naquela casa, demônios não passam naquela rua. Como é que você sabe disso, bispo? Eu sei disso por testemunhos de pessoas que converteram e antes eram pai de santos. Tem um ex-pai de santo que era parente da minha esposa. E ele falava claramente que quando começava numa rua uma oração, as entidades não desciam naquela rua mais. Não desceu na rua, não era na casa, era na rua. Por quê? Porque o anjo do Senhor, o poder do anjo de Deus, o fogo, ele queima em muitos metros. Primeiro que as entidades não enxergam, quando tem a presença de Deus, tem um clarão, tem um fogo, eles não enxergam nada quem está lá dentro. Por isso que o inimigo não sabe quem é você direito. Sabe por quê? Quando você está na presença de Deus, ele olha, ele não sabe os detalhes, ele não pode ver você. Você consegue olhar para o sol? Você não encara o sol, certo ou errado? Ninguém encara o sol com o sol brilhante. É desse jeito que as entidades veem você. Você vira o sol. Elas olham para o seu rosto e não conseguem enxergar. Vira o rosto o tempo todo. Por quê? Porque você está radiando. E a sua radiação queima os olhos dos malignos. Agora, a expressão Deus abençoou, sabe qual é? Fez prosperar. Fez prosperar. Em 3 meses ele comprou o que ele queria de gado, ele comprou a fazenda do vizinho. Em 3 meses ele comprou todos os equipamentos novos. Em 3 meses ele ganhou, ele plantou uma safra maravilhosa para colher. 3 meses Deus fez uma revolução na vida dele. E eu vou te dar essa palavra: Deus vai entrar na sua casa, na sua história, como ele entrou na casa de Obed-edom, e ele vai fazer a mesma coisa que ele fez na casa de Obed-edom na sua vida. Graças a Deus, vale a pena. Vai comigo agora para o livro de Gênesis, capítulo 26. É a história do filho de Abraão, chamado Isaac. Como que Isaac tornou-se próspero? Como é que Deus fez? Gênesis 26, 1, versículo 1. A gente pensa que as bênçãos às vezes caem do céu. Cai do céu como uma simbologia de grandes oportunidades, de grandes providências. Olha, foi tão bom que aquela bênção caiu do céu. Quer dizer, aquela casa que eu precisava, o carro, não é? Veio uma pessoa comprar o que eu queria vender, veio uma pessoa vender o que eu queria. Isso caiu do céu, porque a providência apareceu. Não é que cai do céu assim. De vez em quando tem uns abençoados, mais abençoados que os outros, que acha dinheiro na rua.
É verdade, tem mesmo. Pacote, né? É, R$1.000. Tava, meu Deus, e não sabe nem para quem devolver, então. Aí é complicado, né? Se soubesse, se viu cair, a tendência é entregar lá, coitada. A pessoa fala: olha, eu vi cair esse dinheiro, é teu, leva, né? Mas você não sabe de quem é, não tem origem, está no chão, né? Tem que pegar mesmo e falar: o Senhor deu. Esse veio do céu. Esse veio do céu mesmo. Pode pegar, não tem, não precisa ficar com tanto legalismo, não. Você não sabe, não tem ninguém na rua, olhou para a direita, para a esquerda, não tem ninguém. Foi o anjo que trouxe para você, fica feliz dele. E vai, pega rápido e vai embora e agradece a Deus. Seja justo, crente, mas também não tão. Vai, começa a gritar: quem perdeu o dinheiro aí? Quem perdeu? Aí vai aparecer 50 oportunistas para dizer: fui eu. Não vai fazer isso também, não? É, tá certo? Amém? Eu cheguei numa construção há um tempo desse lá, o pessoal estava. A construção civil de um prédio, nem sei o que eu fui fazer lá, fui encontrar um amigo, não sei. Sei que todo o pessoal estava trabalhando de construção civil e estava dormindo, tirando aquela soneca do almoço que eles tiram, né? Rapidinho. E sabe o que eles estavam escutando? Sara Brasil FM, Bispo Rodovalho pregar. Tinha lá uns 50. Eu já entrei em Uber, já entrei em táxi, e escutando a minha voz. Então tem que ser bem detalhado aqui, porque a galera do lado de lá leva a sério. Aí diz assim: ó, sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, uma cidade chamada Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Fala, primeira providência que eu quero que você anote é: quando tem fome, diga comigo, quando tem fome, tem uma providência para mim. Duas coisas que me impressionam na Bíblia, é esse texto: havia fome na terra e Deus dirige Isaac para sair de onde ele está e ir para uma nova terra. A mesma coisa que Deus fala sobre uma viúva no tempo de Eliseu. Eliseu era o profeta daquela mulher, segundo Reis capítulo 8. E aí Eliseu chama a mulher e diz: ó, haverá fome na terra por 7 anos. Vai, peregrina em outro lugar. E ela foi. Quando você está com a arca de Deus no seu coração, você ouve a direção de Deus. A arca de Deus não é só a presença emocional do Senhor, não, a arca de Deus, ela guia você, ela antecede as coisas, você se torna uma pessoa preditiva, você se torna uma pessoa com a visão do futuro, e o Senhor Deus fala com você no seu futuro. Dá para dizer amém? Eu conheço um amigo meu que diz: vou sair desse ramo. O que você está fazendo, rapaz? Vou sair desse ramo, vou vender minha empresa. E vendeu. Aliás, conhecemos dois. Vendeu. Vendeu bem, vendeu por uns 200, 300 mil dólares. Não era tão grande, mas era um baita negócio. Dois meses depois, todo o setor quebra. Todos, isso foi em Goiânia. Todo o setor, acabou. Abriram importação, vieram o produto que ele trabalhava pela metade do preço, quebrou todo mundo, e ele saiu com 300 mil dólares no bolso. Conheço um outro nos Estados Unidos, mesma coisa, trabalhava em construção, trabalhava em algumas áreas de negócio, e o Espírito Santo de Deus, de alguma maneira, falou com ele, vendeu aquilo lá, vendeu bem demais, 5 milhões de dólares. Veio embora para o Brasil, começou um negócio aqui. Quando ele saiu dos Estados Unidos, um ano, 8 meses, entrou aquela crise que vocês conheceram. Virou pó. Por quê? Porque Deus fala com seu povo. A arca não vai só fazer você viver alegre. A arca vai trazer direção divina para você. A direção divina não é só para casar, não, direção divina é cada passo, cada negócio, cada decisão que você tomar. Você tem que perguntar: Senhor, e aí? Meu Deus, para onde eu vou? Meu Deus, em que eu vou semear? Meu Deus, que negócio eu vou abrir? Senhor, dirija-me. Não tem jeito de errar. Isaac fez isso. 2, versículo 2. Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te... Olha o detalhe, fica na terra que eu te... ou seja, investe aonde eu te mostrar, ou seja, planta aonde eu te falar. Olha, olha os detalhes, olha a especificação disso. Por que no Egito? Porque no Egito tinha comida. Canaã estava sofrendo onde ele estava, mas o Egito estava sendo conhecido por ter comida. E não foi no tempo de José, foi em outro período. 3. Habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Interessante, mas Deus só é comigo em qualquer lugar. Sim, a companhia protetora de Deus é em qualquer lugar, mas a promessa de prosperidade de Deus não é em qualquer lugar, é onde Ele especificamente mostrar para você. A sua provisão está dentro do lugar da sua missão. Isso serve para nós, pastores. Se eu deixar meu ministério aqui, aonde Deus me chamou, e for para outro lugar, eu não serei próspero lá, eu não serei frutífero lá, porque Deus me chamou para aquele lugar, Deus me chamou especificamente para isso. Deus te chamou para estar na empresa onde você está, no negócio onde você está. E aí Ele diz assim: eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então Deus tirou Isaac, escuta o que eu vou te mostrar, presta atenção. Ele saiu da terra de Abraão, mas não saiu da terra da promessa. Como assim? Ele saiu do território que o pai dele tinha aberto. Mas ele, ou seja, o que Deus fez com Isaac foi apenas dilatar o território. Abraão trabalhou e produziu. Abraão, ele tomou posse e cercou e fez os seus empreendimentos num limite. Quando veio a fome, Deus pegou Isaac e levou para além do território que Abraão já tinha conquistado, porém estava dentro da promessa. Então toda fome, toda crise que vier, sabe para quem vem? Só para largar teu território, só para fazer você maior, só para dilatar teus limites. Você vai em lugares bem novos que você nunca imaginou que você ia, e você vai se espantar do quanto a bênção de Deus vai te alcançar. A gente olha rapidinho e fala: nossa, Isaac saiu da terra da promessa. Saiu não, ele ficou na terra da promessa. Ele saiu do território já, que palavra que é boa para essa? Do território já trabalhado, né? Tomado posse do pai, que já tinha sido preparado pelo pai, porque até então ele só estava no mesmo limite do pai, na herança do pai. Ele não fez muita coisa mais. Como alguém que tinha 200 funcionários falece, o filho toma a empresa, continua com 200 empresários, 200 funcionários. Não, no caso dele não, ele botou 300, botou 400, ou seja, dilatou o território dele. Próximo: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e todas estas terras da tua descendência serão abençoadas as nações da terra. Próximo: mesma palavra do pai dele, né? Deus pegou a promessa do pai dele e colocou nele. Deus colocou a unção do pai dele e colou nele. Quantos querem a unção do seu pai Abraão? Diga amém. Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Abraão foi fiel. Quando Abraão foi fiel, olha gente, presta atenção, a bênção de Deus tem que ser selada. Enquanto ela não for selada, ela pode perder. Depois que ela foi selada, ela não perde mais. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou pegar a bênção de Abraão que foi selada, e esse selo da bênção agora eu prego em você, agora eu transmito como sua herança. O que é isso? Imagina o quanto eu tenho de unção na minha vida, de bênção, já está selado. São caminhos que eu ganhei, que eu conquistei, são batalhas que eu travei, eu, Bispo Rodovalho. Agora eu passo isso para minha filha, eu passo isso para os meus filhos, eu tenho autoridade para pregar sobre eles e dizer: o meu depósito eu transmito para você. Isso eu e o professor Schroeder estamos trabalhando a Bíblia científica, e nós estamos mostrando que a transferência do arquivo epigenético é explosivo. Dr. João,
que é médico, nós temos conversado muito sobre isso. A influência epigenética do avô, ela prega no neto. Einstein, não sei se você sabia, as teorias de Einstein não são originalmente dele, não. Era do avô dele. Como assim? Sim, senhor. O avô dele já suspeitava daquelas hipóteses. O pai dele se tornou um engenheiro prático, elétrico, trabalhava com bobinas, e aí o campo eletromagnético já se conhecia, aí eles conheciam a força experimental, mas aí as ideias, a fórmula matemática veio da cabeça de Einstein, mas a carga epigenética passou do avô para ele. Por isso que os nossos patriarcas são nossos avós, que transferem a unção nas nossas vidas. Abraão selou a bênção na vida dele. Agora, Abraão, teu pai, tem essa carga, tem esse arquivo que eu vou transferir para você. E aí, vamos para frente. E aí, Isaac fez o quê? Ficou lá. Ficou em Gerar. Ficou exatamente onde Deus falou para ele ficar. Esse é o versículo 6. Agora vai para o 12. Para o 12. Então ele ficou lá. Esse é o segredo da sua prosperidade. Quando tiver temores, economia fraca, confusão, dificuldades, calma, Deus vai fazer você prosperar. Você não vai depender da economia do mundo, você vai depender da direção profética de Deus. Para onde você vai ficar, que empresa que você vai abrir, que negócio que você vai fazer. O Espírito Santo vai falar com você, abre, liga suas antenas. Liga suas antenas e comece a orar ao Deus eterno, falar com Ele, e você vai ver quanta direção vai chegar na sua vida. E aí diz assim no versículo 6, 12, semeou Isaac aonde? Aonde? Naquela terra. Naquela terra ele disse, mas não tinha fome? Tinha fome. Ele foi para Gerar. Gerar também estava atingido pela fome, mas Deus falou, fica aí, não se engane com a beleza, com a riqueza do Egito, não se iluda com a riqueza do Egito, aquilo lá não é para você, fica aqui e aqui você semeia. Semear aí quer dizer, ele investiu, ele comprou. Semear, ele não tinha semente daquela terra, ele pegou do que ele trouxe e pôs. Ele semeou o dízimo, a oferta, né? Quantas vezes nós ficamos com medo, é crise, eu não posso dar meu dízimo, é crise, eu não posso dar minha oferta, é crise, eu não vou semear, é crise, eu não vou comprar um negócio novo. Agora que é a hora de você comprar, na hora que a economia explode, não dá tempo para a pessoa preparar, nunca foi, ela tinha que ter preparado um pouco antes. Por isso que são os visionários que geralmente saem na frente, aproveita as boas ondas, os picos de boas ondas das economias. Semeou naquela terra, no mesmo ano, recolheu ou colheu 100 por um. Por quê? Porque Deus, o Senhor, o abençoava. Liga suas antenas, levanta a sua expectativa, levanta a sua fé, levanta seus olhos, né? Ah, não, tem fome, eu vou ficar na terra da fome, eu vou conviver com a fome, aí eu vou reclamar da fome, eu vou reclamar da economia, do presidente, da política. Isso, escolha, reclamar ou se antenar. Eu prefiro me antenar, não quero reclamar. Eu vou pegar um vento e esse vento vai me levar a conquistar coisas que nós nunca conquistamos. Semeou naquela terra, e naquela terra ele colheu 100 por um. Próximo versículo. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Ah, mas evangélico cristão não pode ser rico. Ué, por quê? Não pode ser dominado pelo dinheiro. Pelo contrário, a melhor coisa da vida é dinheiro. O dinheiro faz a vida de gente fácil, né? Boa, é ou não é, gente? É verdade, se você tem dinheiro, você compra uma passagem, você viaja, você tem um carro bom. Se você tem dinheiro, sua vida torna-se mais fácil. Não resolve todos os problemas, mas a vida fica mais leve, porque você pode contratar pessoas para te ajudar, você pode ajudar pessoas, você pode abençoar pessoas. O que, que é isso? É o amor ao dinheiro que nos escraviza. Mas o dinheiro não pode mandar em mim, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente servo. Claro que sim, Deus é fiel. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou
riquíssimo.
Vamos ler de novo? Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou
riquíssimo.
Como é que tem gente que ainda fala que o evangelho é de pobre? O evangelho é preferencialmente para ser pregado aos pobres, que é a grande boa notícia a eles. Paulo disse: eu sei viver em qualquer situação, sei passar necessidades, mas eu sei viver em abundância. Foi isso que Paulo falou. Na abundância, ele disse, eu não caio na extravagância. Porque tem gente que não sabe viver na abundância. A abundância leva para a extravagância. É relógio para tudo quanto é lado, é marca de carro caríssimo, mas é totalmente desnecessário, é um esbanjamento. Mas o dinheiro não respeita quem não o respeita. Um dia isso vai fazer falta. Ninguém pode esbanjar a bênção e a prosperidade de Deus. A riqueza demanda muita responsabilidade sua. A riqueza exige, demanda de mim responsabilidade. Não posso esbanjar. Agora, a pobreza demanda de mim fidelidade, para não me cair na amargura, para que eu creio que o meu Deus vai me dar a oportunidade, para encontrar meu vento. Você vai encontrar o seu vento. O que significa isso? Você vai encontrar o seu vento que vai te impulsionar, seu negócio, ou na agricultura, ou na engenharia, ou na contabilidade, ou na advocacia, ou no comércio, ou na indústria, em alguma área, Deus vai abrir teus olhos, e ao abrir teus olhos, você vai viver isso, vai ficar próspero. Enriqueceu-se você, ficou próspero, ficou-se riquíssimo. Vamos ver o que é que traz, qual a consequência disso. Versículo 14. Possui ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê?
Inveja.
Essa é uma coisa inevitável. Por isso que é importante se aparentar menos do que você tem. O judeu faz isso. Não ostente mais. Por quê? Porque sempre tem alguém de olho gordo, sempre tem alguém que vai fofocar, sempre tem alguém que vai tentar desmerecer você. Então, daí é bonito a descrição, daí é sábio, né, a pessoa ter equilíbrio naquilo que Deus lhe deu, lhe tiver inveja. E a inveja não fica quieta, a inveja traz perseguição. Próximo. Por isso entulhar os poços que os servos de seu pai lhe haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Porque quando ele voltou, aquela terra era muito seca, ele voltou com o mapa que o pai tinha dado. E aí o pai falou: aqui tem um poço, vai lá, você vai poder tirar água. Tirando a água daqui, você faz irrigação. Ali, mais 50 quilômetros a oeste, tem outro poço que eu cavei, do lado de lá. Então ele chegou nas marcas do pai, e ele já foi usando. É isso que a palavra de Deus faz para nós, ela mostra onde tem os poços da água viva. A Bíblia é um mapa para nós, a Bíblia é um mapa onde ela nos orienta a estar, a plantar, os conceitos, os valores, os princípios. E eles, para fazer a vida de Isaac mais difícil, fecharam os poços, entulharam. Não era dele, era da terra. O rei da terra era um amigo do pai dele, senhor, que o javelinho. Então eles chegaram, os filisteus, e entulharam para fazer a vida dele mais difícil. Não adianta eles tentarem fazer a sua vida mais difícil. A bênção de Deus está sobre você. Mesmo que eles fechem os poços, Deus vai abrir 10 poços novos na sua vida. Disse o rei, Abimeleque chama ele, Isaac, e diz: vai embora, aparta-te de nós, porque tu és muito mais poderoso do que nós. Uau! Próximo, vai para frente. Então Isaac saiu dali, foi para o vale de Gerar, onde habitou. Próximo, vai. E tornou a semear Isaac, a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia lhes dado. O incrédulo invejoso é tão ignorante, é tão escuro a mente dele, que ao invés dele usar o poço que Abraão tinha aberto, ele fecha. Eu não fecharia, eu vou usar. Olha, se o fulano abriu, mostrou que tem prosperidade, Deixa eu te falar uma coisa, aprenda com as pessoas, não tenha inveja delas, nem compita com elas, vamos aprender deles, vamos aprender. Oi, se tinha um poço, agora o cara vai lá e entulha o poço e faz com que aquele poço, que é isso? Que gente sem juízo é essa? Próximo. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com Isaac, dizendo: essa água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque. Cavaram outro poço, também contenderam, deu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço, e com este não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: agora o Senhor nos deu lugar e prosperaremos na terra. Por quê? Um lugar sem confusão, um lugar sem competição, um lugar sem atrito, um lugar de paz para crescer. Deus vai fazer isso com a sua empresa, Deus vai fazer isso com o seu negócio, Deus vai fazer isso com a sua vida, aonde você estiver, Deus vai te mostrar, e preste atenção, Ele vai te colocar num lugar que é seu, e aquele poço nunca vai falhar, e nem outras pessoas vão competir com você. Lembra da arca? Tudo começou com a arca. Davi colocou a arca na casa de Obed-Edom, 3 meses, 12 semanas, suficiente para redirecionar a vida dele, para ensiná-lo como cavar aonde, qual era a herança dele, para mostrar, dar um mapa espiritual do sucesso. E é isso que Deus vai fazer com a sua vida. Essa semana Deus vai fazer isso com a sua vida. Deus vai te dar isso no seu trabalho. Seja muito sensível ao Espírito Santo. Hoje à noite, amanhã, essa semana, o Senhor Deus vai direcionar você.